Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa, como foi o final de semana? Pois é, segunda-feira, estamos chegando aqui de novo com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado, na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemaia. De junho de 2019, segunda-feira, ainda de lua cheia, Dia Internacional do Leite, data instituída aí pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de mostrar para toda a população, para todo mundo, a importância do consumo do leite e seus derivados para manter uma dieta equilibrada e saudável. Bom, e para as suas orações, eu confiro aqui que hoje é dia de São João Batista. Pois é, nesse ano, além do preço ruim, o produtor de café está enfrentando aí um outro problema. Aliás, dois problemas causados pela condição do clima, que é a maturação desuniforme e a colheita de muitos grãos pequenos demais, abaixo do padrão ideal. Bom, e a gente está aí na fase de inscrição também para o concurso estadual de qualidade, promovido pela Secretaria da Agricultura. E a dúvida que fica, então, é a seguinte. Numa situação dessas aí que eu citei, o produtor pode se animar aí em participar desse concurso? Segundo o agrônomo Silésio Abel de Moner, que é o coordenador estadual do projeto Café da Emater, não tem por que ele, o produtor, deixar de se inscrever só por isso, por causa desses problemas. Confira aí o argumento do Silésio.
Porque você não vai produzir 100% café bebida especial, bebida de concurso. É apenas de 10% a 15% da produção na sua propriedade. Então, um café com a colheita seletiva, só o grão cereja, ele não vai conseguir colher tudo uma vez. De maneira nenhuma. Escolhe o cereja, prepara esse café para o concurso e os demais cafés vai para o comércio normal. Mas o produtor, ele começa a trabalhar essas questões. E hoje nós temos um trabalho com as mulheres do café, onde está fazendo uma verdadeira revolução nessa questão e estão criando um marketing delas. Por quê? Porque estão trabalhando nessa condição. Então, separa o café bom em lotes separados, na tulha, direitinho, e na hora de comercializar, ela sabe exatamente dentro da sua própria tulha onde está um café com essa qualidade e o café com aquela outra qualidade. Um café que vai para exportação, um café que vai para o mercado interno e um café que vai ser entregue aí, a commodity aí, entendeu? Então, o produtor, ele não pode depender do número de floradas, porque a nossa região, aqui no estado do Paraná, infelizmente, as condições climáticas não permite você ter duas, três floradas como em Minas. Aqui nós temos anos que chega a ter até 8, 9 floradas. Depende muito das condições climáticas adversas. E nesse ano nós tivemos, logicamente, essa situação. Então o produtor, ele tem que estar atento na hora de colher, ele fazer a colheita seletiva. Preparar o café direitinho no terreiro, cuidar direitinho, processar direitinho e separar.
É, você ouviu aí o agrônomo Silésio Abel de Moner, coordenador estadual do projeto Café da Emater, dando algumas dicas para o cafeicultor que pensa em participar do concurso Café Qualidade Paraná deste ano, principalmente para aquele produtor que está enfrentando dificuldades na colheita em função de maturação desuniforme e fruto muito miúdo também. E agora abrimos espaço aqui, mais uma vez, para a participação do nosso colega jornalista, Roberto Monteiro. Vamos lá, Roberto.
Amarildo, produtores da região de Apucarana estão conseguindo produzir tomate praticamente sem agrotóxico. Eles participam do projeto Tomate Alternativo, desenvolvido pelo Mauro Rodrigues, da Emater de Jandaia do Sul. E esse trabalho será mostrado na Expotécnica de Sabáudia na próxima semana, de 3 a 5 de julho. E o Mauro vai falar para a gente um pouco desse trabalho. Mauro, como é que vocês vão mostrar o cultivo de tomate durante a Expotécnica?
Olha, esse trabalho que a gente vai mostrar lá no stand da DHF, a gente vai mostrar ele lá através de uma unidade referência que a gente tem lá, né? É uma estufa de tomate e a gente vai estar mostrando lá o projeto passo a passo para como a pessoa entregar, né, nesse projeto, sabe?
O cultivo de tomate sempre exigiu muitos insumos químicos. Como é que vocês conseguem produzir tomate sem veneno?
É, na verdade é assim, a gente usa outras técnicas, né? Como, por exemplo, armadilhas, né? Com feromônio, a gente usa armadilhas adesivas, a gente faz um manejo diferenciado, a gente usa materiais com certa resistência, a gente também usa alguns produtos que são permitidos de fazer aplicação na agricultura orgânica.
Quais são os resultados que vocês já conseguiram?
Olha, os resultados aqui são muito bons, né? Porque o produtor, no sistema convencional, fica muito caro a produção dele, né? Que usa muito insumos e também muitos defensivos. E nesse nosso projeto, a gente procura reduzir os custos, né? Usando algumas ferramentas, como eu falei anteriormente, e também a gente não faz aplicações calendarizadas, né, de defensivos. A gente procura fazer o monitoramento de pragas e doenças para poder ter um acompanhamento, né, bem exato, assim, e só faz a interferência quando realmente estiver precisando. E também sempre priorizando os produtos mais à base de bactérias, como, por exemplo, a gente usa muito bacilos thuringiensis, a gente usa óleo de nim, enfim, são produtos, né, que é permitido assim para usar na agricultura orgânica.
Já é possível medir em quanto os produtores conseguiram reduzir o custo de produção do tomate com esse sistema?
Olha, no sistema convencional, a gente tem percebido que os custos variam de R$ 24, R$ 26, R$ 25 reais por caixa. Lógico que isso varia muito da tecnologia que o produtor emprega, né? Isso no sistema convencional. Nós aqui nesse sistema, nesse projeto diferente, o custo gira em torno de R$ 18 reais por caixa, R$ 17, né? Dependendo do que o produtor tem na propriedade, se ele de repente pode ter uma outra atividade, né, que a gente pode estar incorporando, como, por exemplo, se ele tiver esterco bovino lá, se ele tiver esterco de aves, né? Então, a gente embutindo isso no processo, talvez esses custos podem ser ainda até mais reduzidos.
Mauro, deixa aí um convite para que o pessoal conheça esse trabalho durante a Expotécnica.
A gente vai estar mostrando lá para os produtores, né, essa tecnologia que está sendo difundida aí. E quem tiver interesse, né, procurar as EMATERES dos seus municípios e, de repente, organizar uma excursão e poder estar visitando a gente lá. E lá a gente vai estar mostrando o passo a passo de como produzir um tomate com custo reduzido, né, de uma forma que seja diferenciada em harmonia com o meio ambiente.
Está feito o convite. Essa é uma boa oportunidade para você conhecer de perto a tecnologia de produção de tomate sem veneno. Visite a Expotécnica na próxima semana em Sabáudia, de 3 a 5 de julho.
Foi sobrando um tempinho aqui bem rápido. Vamos ver como ficaram os preços médios, os principais produtos de nossa agricultura e pecuária na última semana, antes do feriado. Preços ou valores divulgados aí pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura. Arroz em casca, R$ 63,00 a saca. Café beneficiado tipo 6, R$ 370,00 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha com carregamento no barranco, R$ 18,57 arroba. E mandioca, R$ 301,00 a tonelada. Feijão carioca, preço sem recuperação, R$ 119,00 a saca. Feijão preto, na mesma situação, R$ 118,00. Milho, melhorou um pouquinho, R$ 30,30 a saca. E soja, também com uma elevação interessante aqui no preço, R$ 72,52 a saca. Por hoje, meu amigo, minha amiga, tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.
We'll be right back.